Mesa Redonda. Os principais fatos da semana em debate. Por quem conhece do assunto. Você confere agora.
Boa noite a todos os ouvintes. Estamos começando mais um programa Mesa Redonda. O Mesa Redonda de hoje abordará algumas mudanças no programa Alegra Centro, da Prefeitura Municipal de Santos, que visa a revitalização do centro histórico e patrimônio localizados nessa área. Discutiremos os impactos que essas alterações na lei poderão trazer para a cidade e para um projeto como o Alegra Centro, que já começou causando muitas polêmicas. O programa de hoje trouxe profissionais de arquitetura e urbanismo dispostos a esclarecer os principais pontos dessa alteração e apontar alguns aspectos positivos e negativos da nova lei. Estamos aqui com a coordenadora do Escritório Técnico do Alegra Centro, Daniela Quintas. Boa noite, Daniela.
Boa noite.
Com o arquiteto da Câmara Municipal, que é professor convidado da pós-graduação na Unisantos e é doutor em Planejamento Urbano e Regional pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, José Marques Carriço. Boa noite, Carriço.
Boa noite.
Também contamos com a presença do arquiteto de outro arquiteto, o Cláudio Querido Abdala, que representa o Instituto dos Arquitetos do Brasil no Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e o Sindicato dos Arquitetos no Condepasa. Outra coisa importante, ele também foi diretor da Faculdade de Arquitetura aqui da Unisantos. Tudo bom, Cláudio? Boa noite.
Tudo bem, boa noite.
Gente, muito obrigada pela presença de vocês e sintam-se à vontade no nosso programa. Na última semana, foi divulgado que o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, o CMDU, aprovou uma alteração na Lei do Alegra Centro. Isso aconteceu no dia 7 de novembro. De acordo com essa nova proposta, será criado um novo nível de proteção para os imóveis localizados na área de proteção cultural, permitindo dessa maneira a construção de edifícios de até 35 metros de altura, desde que analisados pelo Condepasa, ou seja, tem que passar pelo crivo do Condepasa da maneira que está sendo proposta a lei. Dentro desse contexto, já que temos observado em Santos que a cidade está passando por uma verdadeira invasão de construtoras e condomínios de alto padrão, a gente encontra isso na orla da praia. A cidade está praticamente toda tomada por arranha-céus, inclusive na região como do José Menino, Gonzaga. Então, o que a gente queria abordar essa questão relacionada ao centro. Dessa maneira, surge uma preocupação em relação ao tipo de impacto que uma proposta desse tipo pode trazer para a região do centro histórico e para toda a cidade, visto que a aprovação dessa lei está andando a passos largos e passando um pouco despercebida pela sociedade. Na próxima quarta-feira, dia 21, atendendo à Lei 311 de 1998, está marcada já uma audiência pública para discutir a aprovação dessa lei. Então a gente queria saber, para entender um pouco melhor como funciona essa alteração no projeto de lei do Alegra Centro, eu queria que a Daniela explicasse um pouquinho para a gente o que é uma área de proteção cultural e o que ela compreende.
Ok. Boa noite a todos. Primeiro para explicar que a área do Alegra Centro, a área de abrangência do programa Alegra Centro, a gente chama de área de proteção cultural. E dentro dela existem hoje, então, quatro níveis de proteção que a gente usa para classificar esses imóveis, né? Então, o nível 1 e nível 2 são os mais restritivos, né? O nível 3, ele já é bastante mais flexível, ele só tem os imóveis ou os novos edifícios construídos nesses lotes, eles devem respeitar o gabarito de altura das edificações mais restritivas, né, os níveis 1 e 2, então normalmente ficaria em 2 a 3 pavimentos no máximo, né? A maioria são sobrados de térreo mais 1, então esse seria a restrição para o nível 2 e para o nível 3, desculpa, e o nível 4, que seria somente atender a lei de uso e ocupação do solo, que o nível 4 só existe hoje em pequenos trechos, né? E a criação, então, desse novo nível, que seria o NP3B, né? E o que hoje é NP3 passaria a ser o NP3A, é justamente para que a gente possa flexibilizar, mas somente alguns trechos da área de proteção cultural, para que essas áreas possam receber novos empreendimentos ou empreendimentos que necessitem de maior área. Que isso, na área central, não é muito fácil você encontrar edificações ou áreas, né? Dificilmente você encontra lotes vagos, ou áreas que você possa construir um empreendimento de maior área, né? Então, mas eu quero deixar bem claro que essa análise e a escolha desses locais, quer dizer, eles estão sendo analisados pela Secretaria de Planejamento, juntamente com o Condepasa, mas é o Condepasa que vai definir quais serão os lotes, então, escolhidos para receberem esse novo nível. Uhum. Né? Então, são áreas, e assim, observando que essas áreas que já foram previamente analisadas, são áreas que já têm verticalização no centro, que é uma verticalização de normalmente 9 a 10 pavimentos, né? Ou seja, essa média de 30 a 35 metros de altura. Então, o impacto no entorno seria muito pequeno. Você não é permitido verticalizar na Rua 15 de Novembro, na Praça Mauá, na Rua do Comércio, na maioria desses logradouros que tem muitas edificações históricas.
Em que trechos? Você comentou em trechos, né? Que não vai ser permitida a verticalização de toda a área do centro. Então, que trechos exatamente vocês estão trabalhando?
Os trechos não estão definidos ainda completamente, mas existe, assim, já uma tendência a se usar isso na Avenida São Francisco e na João Pessoa, no trecho dela mais afastado dos imóveis mais antigos, né? Uhum. Que é aquele trecho da João Pessoa já mais próximo da Avenida, da área portuária, né? Então, esses seriam os trechos principais, né? Que já tem poucos imóveis históricos e já tem verticalização.
Daniela, eu queria que você explicasse para a gente como surgiu essa proposta de alteração na lei. Por que que vocês criaram isso agora?
Porque a gente veio sentindo uma necessidade de conseguir atender a essa demanda que vinha surgindo e a gente não vinha encontrando uma maneira de atender. Então, muitos empreendimentos acabaram não conseguindo se viabilizar e empreendimentos que essa verticalização independe do uso, né? Podem ser, lógico, tem que ser usos permitidos pela lei de uso e ocupação do solo, mas a gente não faz uma especificação. Pode ser residencial, pode ser comercial, de escritórios, né? Então, a gente começou a sentir que alguns empreendimentos, algumas empresas não estavam conseguindo se instalar, e a gente sabe que elas estão vindo se instalar em Santos, e muitas estão procurando o centro histórico. Lá no Alegra Centro, a gente recebe muitos empresários querendo se instalar no centro, né? Grandes empresas vindo de São Paulo, e a falta de área é um problema, né? Uhum. Para empresas grandes, para empresas de médio porte, os imóveis históricos são suficientes, às vezes mais do que suficientes, né? Agora, Entendo. Para grandes empresas, existe uma necessidade de uma área maior.
E, Carriço, você acredita que essa proposta vá de encontro à proposta inicial do Alegra Centro? Porque a gente tem o conceito do Alegra Centro é uma questão de revitalização e não reconstrução ou construção de novos empreendimentos. Você acredita que essa nova proposta, essa alteração na lei, vá de encontro à proposta inicial do Alegra Centro ou você acha que é mais ou menos isso mesmo?
Olha, o que mais me preocupa nessa alteração não é propriamente a questão da verticalização, mesmo porque a verticalização ela é um processo bastante antigo, né? O centro foi a primeira área da cidade que verticalizou-se. O Código de Construções de 1922, ele já liberava edifícios de 3 pavimentos no centro, mais precisamente na Rua 15, quando em nenhuma outra área da cidade se pensava em fazer edifícios nessa altura, né? Posteriormente, com o Decreto-Lei 403 de 1945, foi permitido construir edifícios de até 40 metros de altura no centro. E um pouco depois, já dentro daquele boom da indústria automobilística, né, com a construção da Via Anchieta, a Lei 1831 de 1956 permitiu a construção de edifícios de até 52 metros nas ruas do centro, cuja largura fosse superior a 10 metros, né? Anos depois, né, quando foi aprovado o Plano Diretor de 1968, aí esse tipo de limitação passou a ter outros critérios, como o coeficiente de aproveitamento do lote e tal. Quer dizer, na verdade, não é uma novidade, né, a questão da verticalização no centro. A novidade reside no fato que, de alguns anos para cá, mais precisamente, quando a questão da preservação do patrimônio cultural edificado no centro passou a ser uma coisa sistêmica, né? de política de governo, né, mais precisamente a partir do início da década de 90, uhum. Começou a ter bastante cuidado com o processo de criação do espaço na área central. Né? E aí sim a verticalização passou a ser uma coisa extremamente delicada, né? Uma vez que começou-se a privilegiar, né, empreendimentos que mantivessem a ambiência predominante. Né? Essa foi a política que vigorou dentro do programa Alegra Centro, que foi um passo a mais, né, muito importante, uhum, nessa política de preservação, que é dessa década, né? E agora está havendo uma revisão, segundo a Daniela está explicando, por imperativos aí do mercado, que está sentindo falta de oportunidades de edificar empreendimentos nessa área. E aí é que eu chego no ponto que eu tenho mais preocupação. Porque a preocupação que eu tenho é que não é muito da tradição na nossa legislação de uso do solo, uhum, você delimitar áreas em que você pode construir, ter maior ou menor potencial construtivo por meio da atuação de um conselho. Né? O conselho, ele discute e aprova a lei, mas a lei vai para a Câmara e quem aprova a lei em última instância, com a planta do zoneamento delimitando as áreas em que você pode construir mais ou menos, né? E isso tem um sério impacto no mercado imobiliário, são os vereadores, a Câmara. Desta vez, se esta lei for aprovada pela Câmara desta forma, a delimitação dessas áreas, né, ela não vai ficar clara na lei. A Daniela mesmo colocou isso, que isso não está ainda inteiramente definido, porque vai depender da predominância de edifícios com maior ou menor altura em determinadas quadras. E quem vai bater o martelo aonde você pode e aonde você não pode é o Condepasa. Aí que eu chego e eu fico bastante à vontade para questionar, porque eu fui conselheiro do Condepasa da velha guarda no início da década de 90, meados da década de 90, durante muitos anos, até final
então
da década.
Então tem propriedade para falar.
Muitos anos, eu quase me aposentei no Condepasa. eu acho que assim, é um fórum muito importante da cidade, mas é um fórum muito restrito para se dar um poder tão grande de definir o valor do solo, no valor imobiliário de uma área da cidade. Tá? Este é um aspecto que eu acho que tem que ser visto com muito cuidado.
Isso é o que mais te preocupa, tá, nesse momento.
Nesse momento é. Outra questão, que é adicional, mas não menos importante, é que o Alegra Centro, eu acho que ele padece de um problema de nascença, né, que eu não vejo sendo corrigido com essa lei, que é a pouca ênfase na questão de habitação, pouca ou nenhuma ênfase na questão da habitação de interesse social. Isso é mencionado na lei, né, na lei complementar que criou a Alegra Centro, mas não tem nenhum artigo que dê qualquer incentivo para isso. Recentemente eu vi declaração do prefeito
recentemente tem se falado mais
no jornal que está se estudando isso, né, na área de planejamento e tal. Só que isso é tratado de uma forma apartada da política de revitalização da área central. E aí que eu vejo o problema. Eu acho que essas coisas não podem andar de uma forma separada. E, neste caso específico, né, da habitação de interesse social, a oferta de maior potencial construtivo em determinadas áreas pode tornar mais difícil ainda você construir habitação para as classes de baixa renda, que são as classes que tradicionalmente vivem no centro.
Essa
é uma outra preocupação adicional que eu tenho.
Essa questão é muito importante. Carriço, eu vou voltar lá depois, vou pedir para a Daniela falar um pouco sobre isso com a gente. Eu queria saber agora do Cláudio, se para você, Cláudio, essa alteração na lei do Alegra Centro vai trazer benefícios para a cidade de Santos e para a região central. E você, se você poderia apontar algum benefício ou não, o que você acha disso?
Bom, tem várias maneiras da gente poder fazer essa leitura. Especificamente no que diz respeito aos benefícios, sem querer ser confuso, não dá para falar dos benefícios sem falar dos malefícios,
claro,
potenciais.
Por favor,
que
não,
ela
você pode,
pode
falar
ela
dos
pode
dois.
Colocar. Os benefícios são que, na hora que você, de forma acertada, vai de encontro a um anseio de mercado, você, se for de forma acertada essa definição, trabalha na direção de ampliar a atividade econômica. Uhum. Se existe, de fato, uma carência de áreas, e eu acredito que exista, e uma carência de edificações que sejam dotadas de uma infraestrutura minimamente moderna para fazer frente a anseios e, de fato, necessidades do mercado, que produz, portanto, que gera riqueza, é um benefício viabilizar a atividade nessa direção. Por exemplo, hoje você não encontra, ou se encontra eu não conheço, edifícios chamados inteligentes no centro da cidade. Os custos para fazer a transformação de um edifício antigo eu digo de pelo menos 10 anos atrás, num edifício minimamente dotado de condição de atividade num padrão internacional interessante, e é conveniente que se fale que o padrão deve ser internacional, que nós estamos no maior porto da América Latina.
Uhum.
Então, a produção de edificações inteligentes, e a gente pode falar sobre o que é isso em seguida, pode ser um grande benefício para a cidade, porque abrigaria em Santos e não mais em São Paulo grandes empresas que, de uma certa forma, manteriam riqueza no lugar. Este é o lado que eu vejo de positivo.
No
entretanto, esta cidade tem um inestimável patrimônio histórico. Eu fico bastante preocupado porque é muito fácil dizer não. Difícil é dizer sim com consciência. Não é? Você poder partir do princípio que um edifício tombado é repositório da nossa memória, da nossa história, e que ele deve ser preservado para esta e próximas gerações, é de uma importância fundamental. Então, essa premissa me leva a analisar o malefício sob o ponto de vista da potencial perda da ambiência do bem histórico. Não é o fato de você preservar simplesmente a edificação, como se fosse uma avis rara, vamos dizer, mas é o caso, sim, de você preservar a edificação, viabilizando uma leitura mínima do que é aquele ambiente construído.
Uhum.
Não dá para ser menos técnico do que isso e tentar
não,
explicar.
Claro, eu
espero que eu não esteja assim sendo exageradamente. Uhum. Então, de qualquer jeito, isto é um benefício e um malefício. Outra coisa que precisa grande atenção é para a infraestrutura extra imóvel que a gente tem para fazer frente à chegada destes imóveis. Quando se liberou o gabarito em Santos, foi travada uma discussão bastante interessante, da qual eu fiz parte de forma bastante veemente também, discutindo com grandes amigos e contrariado por grandes amigos, onde eu colocava a necessidade de se tomar atenção para a infraestrutura instalada da cidade. E a resposta é que, não, temos água suficiente, a coleta de esgoto é suficiente, tudo era muito suficiente. Mas o sistema viário era um pouco complicado.
Uhum.
E hoje a gente está vendo problemas sérios nascendo na condição que o nosso sistema viário tem de absorver o quê? A ampliação da densidade. Não é uma questão simplesmente da altura do edifício, mas é a densidade que ela coloca no lote. Se você pega aquela situação de densidade e amplia enquanto modelo para quadra, o caos se avizinha.
Uhum.
Pode ter certeza disso. Então precisa muito cuidado quando a gente fala da infraestrutura instalada para essas edificações que se pretende colocar.
Entendi.
Resumindo, acredito sim que pode ser um bem, pode ser dotar a cidade de equipamentos que ela se ressente. No entretanto, esta situação tem que ser gerenciada com bastante competência, isenção e honestidade.
Entendi. Obrigada, Cláudio. A gente está com um tempo curtinho, então eu vou pedir assim, tem questões bem importantes que eu queria que a gente abordasse ainda. Então, assim, as próximas questões, eu gostaria que a gente fosse mais direto, mais rápido, para a gente conseguir abordar tudo sobre esse tema, assim, o máximo possível, porque são coisas realmente importantes. Daniela, uma observação que eu faço é que a Lei do Alegra Centro é de 2003, né? E por que só agora vocês tiveram essa ideia, digamos? Resolveram colocar essa alteração? É, não é exatamente agora que a gente teve a ideia.
Então,
que
você explica
a
pra
demanda,
gente.
Uhum. Ela foi ficando cada vez maior com relação àquilo que eu já expliquei. Enfim, a procura por essas áreas e a coisa foi se tornando realmente muito, muito evidente a necessidade de se tentar disponibilizar e flexibilizar esses espaços. Agora, só para comentar um pouquinho a questão do fato do Condepasa definir esses uhum. níveis de proteção, isso já é uma coisa que já é atribuição do Condepasa. Todos os níveis de proteção que existem hoje na área central, foi o Condepasa que definiu os lotes onde esses níveis estariam. Então, o lote X tem o nível 2, o lote Y tem o nível 3, e dessa mesma forma que o Condepasa, por ser uma área de proteção cultural, uma área de preservação, o Condepasa tem essa atribuição, né? Então, de definir essas áreas que vão ser definidas e vão ser publicadas novamente através de um decreto, como já é o decreto existente hoje, que determina os níveis de proteção, né? Então, isso não é uma coisa que a cada projeto que entrar, bom, uhum. então esse lote a gente verticaliza, sim ou não? Não, esses lotes já vão estar definidos através de decreto municipal, como é hoje.
E, Daniela, você sabe que tipo de critério o Condepasa vai utilizar para avaliar que área pode, que área não pode receber esse prédio, uhum. por exemplo? Essa
pré-avaliação já foi feita. Agora, a pré-avaliação já foi feita. Agora, o critério básico, inicial e o fundamental e o mais importante é o menor impacto possível ao patrimônio histórico ou o não impacto. A nossa preocupação é uma área de preservação e desde sempre a gente vem insistindo e querendo garantir essa ambiência, tanto que na lei um dos critérios é preservação de telhado, preservação do material usado para o telhado, pela preocupação enorme que a gente tem com a ambiência, quer dizer, isso é uma preocupação de preservação. Então essas áreas, em primeiro lugar, elas de forma alguma vão interferir na ambiência do local, né?
O Carrizo tinha comentado com a gente essa questão habitacional. Eu tenho percebido, em Santos é uma região que tem um déficit habitacional muito grande. Então, vocês preveem a possibilidade de construir, de vir a construir prédios para habitação, né, no centro?
Não, veja, focado pra isso? A lei hoje do Alegra Centro, uhum. isso a gente mantém, ela dá incentivo fiscal, inclusive, para quem se instalar com essa atividade, com o uso residencial. Uhum. Né? Então, assim, isso está previsto pela lei. Agora, a previsão de construção, enfim, isso já é uma outra questão, de construção de habitação, que não é exatamente tratada por essa lei. Essa lei, ela abre ela está disponível, ela abrange a questão do uso residencial, mas ela não trata especificamente disso. Isso uhum, vem sendo entendi. Discutido agora dentro da Secretaria de Planejamento, uma forma de se né, de você compatibilizar. Ou de
é uma
você...
coisa latente ainda, tá? Vocês estão
isso
discutindo.
Está em fase de discussão.
Uhum, né? Não existe nenhum dentro... projeto fechado.
Não, isso está sendo discutido ainda.
Entendi. Tá. Tem uma, eu vou colocar algumas questões para a gente tratar. A equipe do programa, a gente tem acompanhado que essa proposta, desde o anúncio, há mais ou menos um mês, acho que um pouco menos, tem sido... A gente percebeu uma certa pressa para aprovar essa proposta. Porque vocês anunciaram a proposta no Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano. Numa outra reunião, ela foi aprovada e já tem marcado uma audiência pública. Depois disso, pelo que eu entendo, o próximo passo é a Câmara. Então, o que me preocupa é isso, essa questão, essa pressa. Existe uma certa pressa? Carriço, você tem percebido isso, que existe uma certa pressa? E na sua opinião, você como arquiteto da Câmara, como você acredita que a Câmara vai receber essa questão? Porque eu não estou vendo nenhuma barreira, nenhuma oposição. A sociedade está aceitando bem, pelo que eu tenho visto até o momento. E não tem nem tido muito tempo, na verdade, de comentar, porque a coisa está acontecendo muito rápido.
Olha,
você tem reparado isso? Observação você faz em relação
então,
a isso?
Então, assim, em primeiro lugar, é que tem um problema muito grande na discussão do planejamento urbano do ponto de vista legal aqui em Santos. Que não é uma coisa típica de Santos, vamos dizer assim, infelizmente, que é o fato da da natureza dessas questões ser um pouco difícil de entendimento por quem não é, vamos dizer, propriamente do ramo, né? As leis são muito indecifráveis. Então, o fato de não haver muita contraposição na sociedade, de modo geral, é porque, de fato, a sociedade ainda não se apropriou do teor desta lei e de outras, né? Quer dizer, isso não significa que quando se apropriar vai ser contra majoritariamente, não é isso. O que eu quero dizer é o seguinte, que é preciso ter um pouco mais de cuidado na discussão desta alteração, como de outras alterações no uso do solo da cidade, nas leis que regem o uso do solo da cidade, de forma que se permita um debate um pouco mais ampliado, né? Uhum. E aí que assim eu vejo que essa questão das audiências públicas tem um peso muito importante. É importante que esse material seja disponibilizado com antecedência para a população que participe das audiências, uhum, conhecer, que o horário da audiência seja um horário acessível, de preferência à noite, né? Isso é fundamental. Portanto, eu acho que estas áreas que o Conselho já tem estudado, como a Daniela falou, né, que são as áreas que devem ser verticalizadas, elas podiam estar muito bem no mapinha sendo apresentadas na audiência pública para a gente saber de antemão e não ficar sabendo depois que a lei for aprovada.
Entendi.
Né? É isso, assim, uma das questões que eu acho centrais aí. E quando se fala em pressa, eu gostaria também que o governo tivesse uma pressa, por exemplo, para mandar para a Câmara uma lei que faz a remissão de débito da taxa de lixo daquele terreno da União, que fica ali na Rua dos Estivadores, que é um terreno que a Associação dos Cortiços do Centro está pleiteando para fazer o seu conjunto habitacional, uhum, com recursos federais. Né? E tem uma dívida de taxa de lixo de mais de R$100 mil. E há mais de ano que a associação vem pedindo para o prefeito enviar para a Câmara essa lei, né, o projeto de lei. Só o prefeito pode ter essa iniciativa, um vereador não pode propor esse tipo de lei.
Eu entendo.
Né? Isso vai viabilizar o projeto habitacional dos cortiços naquela, uhum, área. Né? Então,
essa é a nossa preocupação. Eu gostaria que o prefeito... Não, né?
Então, o timing parece, uhum, que é um pouco mais privilegiado para algumas leis e para outras não.
Obrigada, Cláudio. Eu queria saber de você a mesma coisa, se você tem percebido essa pressa. E outra coisa, que você comentasse também, essa questão da gente ter, na verdade, da proposta ter surgido, essa proposta de criar um novo nível de proteção, ter surgido agora e não há 4 anos atrás, quando foi implementado o programa Alegra Centro.
Não, eu não vejo nenhum problema de ter sido apresentado, uhum, agora. Eu acho que a leitura, a cidade é dinâmica, uhum, o urbanismo é dinâmico, as demandas são sempre função de conjunturas, situações econômicas. O desenvolvimento imobiliário que está se avizinhando dessa cidade é uma coisa espantosa. Eu costumo dizer que nossa atividade é senoidal, até cíclica, né? Nós somos cheios de altos e baixos. E eu acho que o governo municipal tem como competência a resposta a demandas. Isto não vejo nenhum problema nessa, e nem considero isso, uhum, extemporâneo. Por que não fez antes? Não fez antes porque não percebeu o que precisava ser feito. Entendi. Nem este governo, nem o anterior. Não fez antes porque não havia demanda. O que eu percebo é a pressa de fazê-lo agora. Acho até que essa pressa se justifica na inexorável caminhar do tempo, quer dizer, o ano vai acabar e tem imposições legais que isso tem que ser tratado neste exercício para poder vigir no próximo. Esta pressa não pode descuidar das aprovações, como muito bem disse o Carriço, as aprovações não, as discussões. Essa discussão deve ser ampliada. Ela não é uma discussão simplesmente técnica, a despeito de ser iminentemente técnica. E falando sobre a parte técnica, essas discussões podem ser... essas decisões, voltando ao Condepasa, uhum, podem ser complicadas, porque na medida que você libera áreas, se tiver simplesmente o conceito da ambiência, você pode, como dizem os técnicos, e eu me incluo neles, definir vetores de crescimento da cidade. Estas situações podem conduzir a outras onde A preocupação como munícipe é de que se você define sem levar em consideração todas as condicionantes, você pode acabar transferindo ao poder público, portanto a nós todos, munícipes, o custo de uma infraestrutura que se venha a fazer necessária em função do empreendimento que veio gerar lucro simplesmente para o empresário. Uhum. Em várias cidades a gente tem alguma coisa chamada, principalmente na América do Norte, chamada Impact Fee, que é uma taxa de impacto. Uhum. Eu acho que tem que se tomar conta disso. Temos muito para falar disso. Eu vejo vocês
com
todas
certeza.
Aflitas com
Perfeito,
o tempo. Vou Cláudia. Parar por aqui.
Eu vou só chamar a Daniela agora, porque realmente a gente tem muito para conversar sobre isso. E tem uma audiência pública na próxima semana, no dia 21, né, Daniela? Você poderia informar o horário da audiência, o local, já tem isso definido, para que as pessoas compareçam e entendam um pouco mais sobre essa nova alteração da lei.
Então, no dia 21, às 17 horas. Agora, o local, eu vou ficar devendo. Se não me engano, é no Paço Municipal. Uhum. Mas
vai ser divulgado pela mídia, né, Daniela?
Isso.
O Diário Oficial deve divulgar.
Sim,
então, a gente acompanha o horário da audiência pública. O horário, a Daniela já falou, às 17 horas. No próximo dia 21, a gente acompanha o endereço, então, pela mídia, pela imprensa, pelo Diário Oficial. Bom, pessoal, o Mesa Redonda dessa semana termina aqui. Esperamos que as principais dúvidas dos ouvintes sobre as possíveis alterações no programa de revitalização do Centro Histórico tenham sido esclarecidas. Outras informações no site do Alegra Centro, www.alegracentro.com.br. Eu também gostaria de agradecer aos participantes, a Daniela, Carriço, Cláudio, obrigada, gente, que vocês gentilmente vieram na véspera de feriado para conversar com a gente, explicar um pouco mais para a gente. Obrigadão, gente. Boa noite.
Mesa Redonda é um projeto dos alunos do Centro de Ciências da Comunicação e Artes da Católica Unisantos. Até a próxima edição.